Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Melo Rocha e hoje vamos falar sobre mulheres e a corrupção. Todos os anos, a Transparência Internacional elabora o Índice de Percepção da Corrupção com base no entendimento de cidadãos de 180 países. Os níveis vão de 0, ou seja, muito corrupto, a 100, muito transparente. O índice de 2020 mostra que Portugal desceu 3 lugares no Índice de Percepção da Corrupção por comparação a 2019. O país fixou-se nos 61 pontos, abaixo dos 66 da média da União Europeia e registou a pontuação mais baixa de sempre, desde que o índice começou a ser elaborado. No topo da tabela estão países como a Dinamarca e a Nova Zelândia. No fim da lista estão a Síria, a Somália e o Sudão do Sul. É comum afirmar-se que a corrupção é um crime sem vítimas, mas é um argumento que rapidamente se dissipa porque, em último caso, é a sociedade no seu todo que fica a perder. A corrupção traz custos para Portugal na ordem dos 18,2 mil milhões de euros, corresponde a cerca de 9% do Produto Interno Bruto. Em termos globais, a corrupção custa todos os anos cerca de 5% do PIB mundial. De qualquer forma, a corrupção tende a afetar as pessoas de forma diferente. Fatores como o género, o contexto social, aspectos raciais e condições socioeconómicas provocam impactos diferentes. Vários estudos concluem que a corrupção pode afetar as mulheres de forma mais grave do que os homens. A Academia tenta perceber se podemos afirmar que as mulheres são menos corruptas do que os homens. Nas últimas décadas, a literatura tem mostrado que há uma forte ligação entre a proporção de mulheres eleitas para cargos públicos e níveis mais baixos de corrupção, mas alguns especialistas defendem que é uma questão de tempo até as mulheres entrarem no círculo da corrupção. Para discutir o tema, entender o impacto da mulher na corrupção e expandir horizontes de forma a saber mais sobre este amplo leque de fraudes e desvios que compõem o fenómeno da corrupção, temos hoje no Botequim Ana Carla Mendes Almeida, mestrada do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, integra o novo think tank do Ministério Público sobre risco de fraude dos fundos europeus. Tem a seu cargo a investigação do caso das golas antifumo e investigou uma mega fraude relacionada com a obtenção de fundos europeus na Associação Industrial Domingo. Bem-vinda à TSF.
Muito obrigada. Boa tarde.
Temos também Júlia Grácia, é doutoranda na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, especialista em temas relacionados com a prevenção e combate da corrupção, compliance e direito internacional. É também membro fundador do Nova Compliance Lab, que se dedica a investigar a corrupção e outros crimes económicos e faz parte do Compliance Women Committee, que junta mais de 500 mulheres que atuam na área do compliance. Obrigada pela participação, Júlia.
Obrigada.
E ainda Carina Carvalho, é diretora executiva da Transparência e Integridade Portugal, onde dedica grande parte do seu tempo a coordenar projetos de advocacy e combate à corrupção. É socióloga, pós-graduada em estudos de globalização e migrações. Bem-vinda, Carina.
Obrigada.
Júlia Grácia, começo por si. Nas últimas décadas têm surgido várias linhas de investigação sobre o impacto da corrupção na mulher e vice-versa. Os primeiros estudos desenvolvem a teoria de que as mulheres são socializadas para serem mais honestas e confiáveis do que os homens. E apurou-se também que as mulheres têm um sentido social mais forte do que os homens e, por isso, então, teriam mais tendência a tomarem decisões com preocupações sociais. Colocando assim, parece assim um pouco vago, mas pedia-lhe ajuda para entender um pouco melhor então a questão do género no tema da corrupção.
Sim, a questão do género e a relação, esta correlação com menores índices de corrupção, podemos dizer que talvez o Marco tenha sido um dos primeiros trabalhos em 99 em que se mapeou esta correlação. E realmente, quando estas investigações avançam sobre as razões pelas quais as mulheres fariam este impacto positivo na diminuição da corrupção, esta seria uma das primeiras razões apontadas, a questão da socialização. Só que quando avançam esses estudos, eles apresentam também que existe uma diferença de gênero na atitude face à corrupção. O que isto queria dizer? Que as mulheres têm menos tolerância à corrupção, porém, em regimes democráticos. Não se verifica esta mesma questão se for um regime autoritário. Também esses estudos avançam em questões sobre se a mulher, comparando ao homem, receber subornos. Então, parece que há uma diferença, não há uma diferença muito significativa entre receber suborno ou não, mas o fato da mulher não reciprocar como o homem faz dentro do conluio, quando existe este o pacto de corrupção, a mulher é mais oportunista, digamos assim. Então, isso também faz com que fique mais excluída do círculo da corrupção. E quando falamos em diferenças no pagamento de subornos, por exemplo, vemos que é mais provável que o homem pague subornos e o faça com valores maiores. Mas, quando comparando que tipo de suborno a mulher oferece e o homem oferece, vemos que o pagamento de subornos aos homens é mais agressivo, é maior. Então, isto pode indicar que a mulher, muitas vezes, é mais relacionada ao quê? À pequena corrupção do que à grande corrupção. Isso também entra, depois, em questões de marginalização da mulher em cargos de poder, que faz com que ela não tenha acesso a estes círculos de onde se tomam as grandes decisões, os grandes investimentos, e, portanto, elas estariam alijadas deste tipo da grande corrupção também.
Mas quando elas lá chegam, portanto, quando chegam aos cargos de poder, sobretudo cargos para que são eleitas, imaginemos autarcas, governos, a verdade é que nas últimas décadas os estudos têm mostrado uma forte correlação entre a proporção de mulheres em cargos públicos, eleitas para tal, e níveis mais baixos de corrupção. A Transparência e Integridade, Carina Carvalho, tem conseguido perceber alguma tendência neste sentido? O que é que vocês têm conseguido perceber ao longo do tempo?
Eu confesso que nós, na TI, não fizemos ainda este estudo apurado para perceber, ao nível do comportamento, se há diferenças entre mulheres e homens. Mas, por exemplo, há pouco falou do CPI e falou da Nova Zelândia. A Nova Zelândia é liderada por uma mulher, não é? E, portanto, pode ser significativo, pode não ser significativo, isso eu não sei. O que sei é que as mulheres são dos grupos mais vulneráveis no mundo inteiro e, portanto, também estão mais propensas ao impacto da corrupção na sua vida cotidiana. Nós, quando vivemos na Europa, nós olhamos para a corrupção um pouco de fora, não é? E em Portugal, sobretudo, estas questões da corrupção política, da grande corrupção. Mas é preciso pensar que, por exemplo, em países com níveis de desenvolvimento mais baixos, países africanos ou mesmo na América Latina, ainda estamos ao nível da corrupção, aquilo que os ingleses chamam petty corruption, ou seja, aquela corrupção que é feita a um nível mais micro. E o que temos que detectar, por exemplo, é que a grande parte do acesso das mulheres à educação, à saúde, ao mercado de trabalho, faz muitas vezes por meio de esquemas de corrupção. Ou seja, há corrupção por parte dos professores, há corrupção por parte dos profissionais de saúde, corrupção dos funcionários públicos, e são esses os dados que nos dão indicadores interessantes. Por exemplo, o último barómetro global sobre corrupção em África dá indicadores muito precisos a esse nível. Portanto, na minha perspectiva, e aquela que tem sido a perspectiva da Transparency International, até na Estratégia 2030, aquela para os próximos 10 anos, é nós olhar especificamente para o impacto da corrupção na vida das mulheres, e estamos a demandar o envolvimento de mais mulheres na luta ativa contra a corrupção. Eu não sei se não é porque as instituições são normalmente lideradas por homens, porque as taxas de feminização ao nível da tomada de decisão ainda são baixas, em alguns destes países, então, muito mais baixas do que na Europa, porque felizmente agora começamos a ter cotas e a paridade está a instalar-se como um valor universal, pelo menos na Europa e nos Estados Unidos também. O que nós reparamos é que a participação das mulheres na vida política é mais baixa, e se calhar isso é que ajuda a explicar também que elas não estejam apanhadas em esquemas de grande corrupção. Agora, o impacto da corrupção na vida das mulheres eu acho que é significativo, sobretudo estando elas dentro dos mais vulneráveis, entre os mais vulneráveis, não é? Para mim, em particular, como mulher e como feminista, o engajamento feminino na luta anticorrupção é essencial, até porque nos pode trazer abordagens distintas e diferenciadas, e acho que hoje a conversa é um bocadinho sobre isso, é perceber se nós temos uma visão diferente de como combater a corrupção e como prevenir a corrupção.
Passando da corrupção para a fraude. Ana Carla Almeida, em termos de fraude, o índice de percepção de fraude em Portugal concluiu que, em termos globais, as mulheres têm uma percepção de fraude superior aos homens. Nomeadamente, consideram que o sistema de justiça é mais deficiente no combate à fraude do que os homens. O que é que pode estar a ajudar a contribuir para esta noção, sendo que, mais uma vez, é uma percepção, não são dados concretos?
Bom, não sei se nós estamos a falar de condicionantes, mais a falar de percepções que resultam de condicionantes sociais do que de outras coisas, do que propriamente teorizações a partir de percepções, se calhar é só isso. É verdade que, vou responder à pergunta,
tranquilo,
é verdade que o que a ONU recomenda, e isso faz-me sentido, é que as políticas de combate à corrupção sejam ajustadas, ou seja, não há um tamanho único nas políticas contra a corrupção. E, portanto, elas devem ser ajustadas às realidades sociais concretas de cada Estado e, quando se fala em realidades sociais de cada Estado, temos de pensar também nas realidades das mulheres nesses Estados. Eu estou a pensar, por exemplo, estava aqui a pensar, por exemplo, na situação dos denunciantes. As políticas do whistleblower e, portanto, dos denunciantes são um fator muito importante no combate à corrupção. E, de facto, eu não sei se não deveríamos pensar na situação concreta das mulheres, sobretudo em relação a determinadas áreas, em que há, de facto, uma maior desproteção, se queremos que realmente elas possam ser eficazes na denúncia e se acreditamos que a denúncia pode ser importante no combate à corrupção. Portanto, sim, há especificidades a ter em conta num plano de combate à corrupção, mas já no que diz respeito a se elas são mais propensas a ter ou não comportamentos anticorrupção ou ter, quando em posições de chefia, ter comportamentos que são não corruptivos ou não suscetíveis de ser corruptivos, eu, enfim, tenho muitas dúvidas sobre isso e também não tenho, assim, grandes conhecimentos sobre isso, não é a minha área de investigação. No entanto, verifiquei, por exemplo, vi assim um estudo curiosamente, faz a demonstração, portanto, o estudo é Will Women Executives Reduce Corruption? É um estudo da Universidade da Suécia, é um estudo de Mónica Baur e Nicholas Charon, que justamente sugere, para não entrar aqui em detalhes que aborreçam os ouvintes, mas é um estudo com uma amostra ainda razoável e, portanto, este estudo chega à conclusão de que as mulheres, de facto, presidentes de Câmara, portanto, faz um estudo a partir de uma amostra razoável de pessoas que se candidatam a presidentes de Câmara e chega à conclusão que, de facto, os presidentes de Câmara, quando são mulheres, há uma redução do nível de corrupção. O que não acontece, por exemplo, nas presidentes de Câmara que são eleitas pela segunda vez. E, portanto, o estudo que sugere é que, se calhar, quando integradas no sistema de funcionamento dos mecanismos de poder, este primeiro impacto, que é positivo realmente na reação aos processos de formação de decisão política, atenua-se. Portanto, se calhar, não é tanto porque são mulheres, é apenas porque são pessoas que são estranhas ao processo e, quando integradas no processo, se calhar são tão contamináveis como os demais. Mas relativamente à fraude, esse mesmo estudo eu fui ver e, de facto, as mulheres têm uma percepção ligeiramente superior aos homens. E os homens, nesse mesmo estudo, dizem que têm uma percepção diminuída ou fazem uma avaliação menor da fraude porque, segundo a sua percepção, estão mais integrados nos mecanismos mais ligados à fraude. Portanto, se calhar eles entendem, estão menos sensíveis à fraude, porque também estão mais imiscuídos, digamos assim, com o próprio processo suscetível de levar a comportamentos fraudulentos.
Sim, esta ideia das as novatas, não é? Portanto, como elas entram mais tarde no poder ou chegam mais tarde a cargos de poder, ainda não estão imiscuídas nos tais processos, ciclos de corrupção que possam já estar instalados. Realmente os estudos também apontam para isso e ainda lhes falta ver se, como não há assim tantas mulheres há tanto tempo no poder, estes estudos irão acompanhar estas mulheres e perceber como é que vai ser a evolução. Mas há outros estudos que mostram que as políticas aprovadas por mulheres são também diferentes das políticas aprovadas por homens. Portanto, as mulheres que estão no poder tendem a canalizar-se mais para, basicamente, coisas relacionadas com educação, saúde, ciência, acabam por gastar mais dinheiro nessa área. Portanto, elas são menos corruptas como policy makers, mas não necessariamente porque são menos corruptas, porque, eventualmente, este tipo de abordagem, portanto, o dinheiro que gastam em educação e saúde leva um maior capital humano, o que, por sua vez, também pode ter um impacto negativo diretamente na corrupção. Eu não sei se, Júlia, isso faz sentido?
Faz, e A Ana Carla citou Mônica Bauer, é uma das minhas autoras favoritas. Realmente, a equipe dela faz uma investigação muito direcionada para... Porque a questão é, a correlação existe, a correlação já vem sendo apontada há muito tempo, mas há duas questões essenciais. Por que as mulheres impactariam na corrupção, de uma forma ou de outra, e quanto tempo este impacto duraria? Então, são duas questões que são essenciais se queremos integrar as mulheres como uma peça essencial do combate e da prevenção à corrupção. Veja bem, na minha perspectiva, óbvio, por questões de boa governação, as mulheres, é uma questão lógica, trazer as mulheres para todos os centros de poder ou não na sociedade, isto é uma questão de equidade, enfim. Mas o que este estudo de 2019, de Mônica Bauer e os seus colegas indicam, é que as mulheres eleitas trabalham com duas agendas distintas e que têm uma motivação não idêntica. Uma delas é promover as políticas que são relacionadas a papéis desempenhados por mulheres, como você mencionou, educação, saúde. Qual é o efeito deste tipo de política em termos de corrupção? As mulheres que normalmente ficam expostas à corrupção no setor de saúde, em educação, porque essas políticas promovidas por mulheres representantes fizeram com que melhorasse o setor, elas ficam menos expostas a serem vítimas de corrupção. Mas existe uma outra agenda, que é qual? São as mulheres que identificam esses ciclos de poder em altas esferas, e esses ciclos de poder em altas esferas que excluem a mulher acabam por representar também um óbice ao avance político em termos de carreira dessas mulheres eleitas. Então, elas podem também querer trabalhar para desfazer estes círculos, não é? Para que elas possam ter uma chance de progredir. E nenhum estudo consegue mostrar isto na parte de corrupção política, se efetivamente as mulheres, depois, elas acabam também criando estas conexões e também participando de corrupção da mesma forma que um homem. Esse estudo da municipalidade na França é muito interessante. De fato, eu gostei porque traz questões objetivas de risco dos contratos públicos, não trabalha apenas com percepção da corrupção. Então, eu penso que traz uns dados interessantes, embora também é um pouco, eu não gostaria de dizer decepcionante, mas me foge agora uma palavra um pouco mais suave, saber que talvez numa reeleição pode ser que não se verifique a continuidade da prevenção da corrupção, da diminuição dos níveis. Ela aponta também que talvez uma das razões para isso seja que as mulheres que são reeleitas, elas são aquelas que, para sobreviver, têm, na política, de alguma certa forma, dançar conforme a música, não é? Agora, no setor corporativo, também se tem tentado traçar uma... Saindo um pouquinho, né, para não ficar só em corrupção política, tentar traçar também qual seria o papel da mulher face aos crimes de white collar, né, de colarinho branco. E tampouco há muitos resultados 2 + 2 = 4, ou seja, essas investigações, elas mostram que aponta-se para o teto de vidro, ou seja, as mulheres avançam na carreira até um determinado limite, no topo de decisão são muito menores a quantidade de mulheres. Isto pode ser que seja a razão, né, a marginalização da mulher que faça com que não possam avançar. Quando integramos questões raciais, é ainda mais difícil. Em vez de teto de vidro, fala-se em teto de cimento, de concreto. Então, a grande pergunta continua. Será que as mulheres, uma vez que ocupem os cargos também de alto, no alto nível, também vão? Tem uma autora é a americana Mary Dodge, que ela tem se dedicado a fazer este tipo de investigação. Mas é para um mercado norte-americano dos Estados Unidos. Não sei se essas conclusões poderiam ser replicadas em outras jurisdições, enfim. Mas não é exatamente promissor em termos de dizer que as mulheres, que haveria necessariamente menos corrupção, mais bem como fala em white collar, é o espectro mais amplo. Mas se mostra uma tendência das mulheres realmente na pequena corrupção, desvio de fundos, questões do gênero. Agora, um outro estudo, se eu estiver sendo enfadonha, você me corta, tá?
Não.
Tem um outro estudo que é feito na Suécia, Gottschalk, que é um estudo de 2013. Eles avaliam a participação das mulheres em crimes de corrupção, em crimes, e aí o espectro era corrupção, fraude e outros, mas que fossem mais sérios. O estudo deles não alcançava petty corruption, nem os tipos de ofensas que pudessem estar sujeitas só a uma coima, uma multa. E então eles encontraram 255 casos e somente 20 eram mulheres. Mas este estudo, na verdade, foi feito com base em notícias de jornal. Então, eles levantam a questão, será que um país como a Suécia, onde, em teoria, você tem uma igualdade de gênero, não é, inclusive, nas esferas de poder, o que justificaria, então, dizer só 20 mulheres face 235 homens? E eles levantam a questão de que se não seria uma dificuldade de detecção. Quando se faz a investigação sobre esse tipo de práticas corruptas, estamos efetivamente investigando o perfil feminino. E aí entram as questões de como as mulheres participam na economia, ou seja, será que elas participam diretamente como a proprietária da empresa, acionista majoritária, não sei, talvez muitas vezes elas possam trabalhar ou ficar à sombra do marido, mas também participam. E com tudo isso, o que eu quero dizer é que existe um campo muito rico ainda para investigação. E eu não sei se esta investigação está a avançar na rapidez que precisaríamos, tendo em vista os avanços que nós estamos fazendo em termos de inclusão. Que eu sei que ainda falta muito, não é? Mas se compararmos como era 20 anos atrás, não é? As questões hoje estão muito mais na ordem do dia. E talvez merecesse realmente que isto fosse investigado em cada jurisdição.
Carina Carvalho?
A mim custa-me um bocadinho, quando leio estes estudos, e muito embora sejam interessantes, a maneira como cristalizam o papel das mulheres e aquilo que nós somos. Desde há muitos anos que eu estou muito mais virada para a teoria crítica, para as visões da biopolítica, do Foucault ou da Judith Butler, e para mim as mulheres são muito diferentes conforme os contextos em que habitam. Portanto, nós falarmos de uma mulher do norte da Europa, da Suécia, não é? É uma mulher completamente diferente de uma mulher que viva em Angola, claro, ou em Moçambique, ou na Tanzânia. Claro. E depois também há as questões do poder económico, não é? Da capacidade económica que têm, o acesso à educação, lá está, o acesso à saúde, mas o acesso também ao capital intelectual. Portanto, a possibilidade de uma mulher num destes países atingir um alto cargo público até é mais fácil do que na Europa, mas isso também tem muito que ver com o trabalho que foi feito pelas agências das Nações Unidas, por exemplo, e a necessidade destes países se desenvolverem para os índices de desenvolvimento de género e atingirem as cotas mais elevadas. E, portanto, a questão da representatividade das mulheres na política ou em cargos públicos também tem que ser olhada à luz dos contextos históricos de cada país, na minha perspectiva, não é? Por exemplo, consegue-se perceber em alguns países níveis elevados de representação no Parlamento e mesmo nos governos centrais, mas depois uma subrepresentação total ao nível da administração local. E isso quer dizer alguma coisa, não é? Quer dizer que a representatividade não tem necessariamente que ver, aliás, não tem nada a ver com o sistema de mérito, pode às vezes ser proporcionada por outras questões. Portanto, para mim, esses estudos são interessantes para nós percebermos que há novas perspectivas de considerar o papel das mulheres no poder, ou seja, a forma como as mulheres equacionam o poder e lidam com o poder e se desenvolvem criticamente com o poder, isso é uma coisa, mas também, para mim, era muito importante que nós começássemos a pensar que há feminismos que não são os feminismos hegemónicos. Por exemplo, o feminismo africano não é igual ao feminismo do norte-americano, nem Concordo. Sequer europeu. E, portanto, estes estudos também, era importante que também tivessem... É interessante fazê-los noutro território, né? noutro contexto. Agora, acho muito interessante esta ideia de que podemos eventualmente pensar nas mulheres e no combate à corrupção ou à fraude, trazendo ideias mais progressistas e não hegemónicas. E lembro disto porquê? Por exemplo, a nossa ideia de favorecimento na Europa é completamente diferente da ideia de favorecimento em alguns países africanos ou em alguns territórios da África, em que é perfeitamente habitual e tido como necessário que membros da mesma família se apoiem mutuamente e que lhes seja dado acesso a poder, não é? Mas, já agora, para brincar um bocadinho e se calhar tornar a nossa sessão mais interessante para quem lá está em casa, é pensarmos que em Portugal temos um escândalo enorme relacionado com a Isabel dos Santos, que é uma mulher, e tivemos no passado a Dona Branca, não é? Que já muita gente esqueceu e, portanto, provavelmente foi um dos maiores escândalos de fraude que já existiu em Portugal, de alguém que tinha uma postura muito feminina, digamos assim, e muito apoio, não é? E, portanto, se calhar até era interessante ouvir a Ana Carla um bocadinho sobre isto, porque, na realidade, a gente olha para a Dona Branca, não é? Olha mesmo para a Isabel dos Santos, é um caso diferente, obviamente, mas é filha de quem é. E, portanto, o acesso que ela tem ao poder e aos recursos económicos desviados fez-se pela sua filiação àquele que foi presidente de Angola durante 40 anos. Era importante pensar se ela, por meios próprios, teria atingido esta dimensão de fraude e de corrupção, não é? Se não fosse filha do José Eduardo dos Santos. Enquanto a Dona Branca, não. Não é?
Não, na verdade, eu olho para essas realidades na perspectiva de puro interesse, porque a minha perspectiva é olhar mais para o género pessoas. É assim que eu olho para o fenómeno, não é? Pode ser homem, pode ser mulher. Se eu pensar um bocadinho na minha área de negócio, por assim dizer, na verdade, nas fraudes, na maioria das situações eu tenho homens, porque são, de facto, esquemas ilícitos complexos que envolvem entidades relevantes e, de facto, aí estão homens.
Um dos argumentos que também pode ajudar a compreender porque é que as mulheres se metem menos em corrupção, portanto, pode estar relacionado com o facto de não fazerem parte dos tais ciclos e que pode ajudar também a tentar olhar para o futuro e perceber se numa segunda eleição esta mulher será ou não corrupta, que tem a ver com o facto das mulheres serem mais avessas ao risco do ponto de vista económico. Portanto, a literatura sugere que há diferenças de género relacionadas com o risco e os resultados, porque se as mulheres são mais avessas ao risco, mais depressa têm tendência para se afastar de situações de corrupção. Por outro lado, a Mónica Bau, que, portanto, já percebemos que é aqui a base das bases, ela levanta duas preocupações em relação a este argumento. Uma delas é: as mulheres são mais avessas ao risco que os homens. Está aprovado por vários estudos, mas ela tem dúvidas em relação a como é que isto se aplica a mulheres de elite, como a Isabel dos Santos, por exemplo.
Mas podemos falar da Margaret Thatcher, não é? Quando estamos a falar mesmo do tipo de políticas a que as mulheres se dedicam, temos o exemplo da Margaret Thatcher aqui, mas há uma entrevista muito interessante feita pela Oriana Falaci à Golda Meir. E pensar como é que na década de 70 a Golda Meir pensava o Estado, não é? Uma perspectiva belicista, porque estava a proteger o Estado, o recém-Estado de Israel, e, portanto, todos os inimigos, e, portanto, ela não tinha uma perspectiva, esta perspectiva mais humanista que nós estamos habituadas a reconhecer no trabalho político das mulheres, não é? Agora, eu acho que aqui há uma questão interessante, que é essa que colocas, Sara, que é: quando nós pensamos nos níveis de tolerância, eu acho que os níveis de tolerância também, e isto sou eu a dizer sem pensar em estudo nenhum, mas acho que os níveis de tolerância também se desenvolvem de acordo com a nossa exposição a uma determinada prática. Uhum. E, portanto, se eu não tenho acesso ao poder habitualmente, se eu sou novata, sou recém-chegada, os meus níveis de tolerância são baixíssimos, não é? E, portanto, no segundo mandato, quando eu já começo a perceber a mecânica ou a microfísica do poder, como dizia o Foucault, aí nessa altura, se calhar os meus níveis de tolerância são elevadíssimos e eu já não reconheço os limites. Talvez fosse bom, do ponto de vista da prevenção, nós começarmos a fazer literacia anticorrupção exatamente aos mais jovens, e acho que hoje em dia a própria Estratégia Nacional Anticorrupção assim o determina, não é? A educação, inscrever literacia anticorrupção nos programas de cidadania e desenvolvimento, mas eu acho que seria de todo interessante nós, talvez, focarmos a literacia anticorrupção para outros públicos, não apenas os jovens. E por aquilo que vamos vendo pela literatura, talvez as mulheres fossem um público-alvo muito interessante para fazer literacia anticorrupção. Porque nós, na Transparência e Integridade, e ao longo dos últimos 6 anos, que são os últimos os anos em que trabalho na instituição, uma das coisas que percebemos é que nem toda a gente tem noção dos conceitos. Há pessoas que não reconhecem as práticas corruptivas como sejam. Eu acho que isso se vê mesmo na área do compliance, né? Quando se faz um código de ética, um código de conduta numa empresa, mesmo o CEO da empresa não percebe o que é networking, o que é uma prática. E se calhar era interessante nós começarmos a apontar exatamente para os públicos-alvo que possam ser mais captáveis para a causa anticorrupção, e por aquilo que estamos a ver, as mulheres são um desses grupos-alvo, não é? E, portanto, mesmo ao nível da formação de líderes de organizações públicas, não é, ou de serviços, talvez fosse interessante fazer esse tipo de formação para essas mulheres especificamente, tendo em conta os seus níveis de tolerância a serem mais, porque estão menos expostas, não é?
Existe uma tendência, ao menos na minha perspectiva, é de ver os homens, isto, veja bem, é minha avaliação pessoal, tá? Agora eu não estou a falar com base em nenhum estudo científico. Realmente, muitas vezes, lidar com um homem, em especial quando a mulher quer fazer sugestões que impliquem alteração de comportamento em uma estrutura que, em teoria, está tudo a andar muito bem, para que eu vou ter de mudar. E isso, às vezes, é um pouco mais difícil do que quando estamos a falar com uma mulher. Uma coisa muito importante que eu acho que a Karina disse, orientar a mulher, é capacity building. Feminina, eu acho que a mulher precisa receber esse tipo de formação em todas as áreas. E juntando a isto com um comentário da Ana, mas logo no início, é que a questão da aversão ao risco, existe um outro fator risco também, que é qual? O risco de se opor à corrupção.
Exato, eu ia nesse caminho.
Então, este risco de se opor à corrupção muitas vezes faz com que as mulheres que já são naturalmente, ou pelo menos conforme esses estudos mostram, com mais aversão ao risco, porque aí são duas questões diferentes, apetite de risco e aversão de risco. Parece que as mulheres têm um apetite de risco menor e, ao mesmo tempo, tem maior aversão ao risco. Então, essa proteção ao whistleblower é uma questão muito importante. A expectativa é que, desde logo, a implementação, a transposição da diretiva possa trazer aí um norte de recepção e de proteção dos denunciantes em todas as áreas. E uma questão também que é muito importante é as mulheres entender se elas estão em um contexto de proteção diária, ou seja, redes de proteção sociais, ou seja, do convívio, não é do Estado em si, ou seja, porque muitas vezes, e talvez isso não ocorra em Portugal, seja mais típico do Brasil, quando nós vemos as mulheres, que tipicamente são as que vão a hospitais, que têm que lidar com a pequena corrupção, ou as mulheres que trabalham em setores informais, que podem ser mais vitimizadas, ou seja, o agente corrupto vai em cima da mulher que tem aquela atividade econômica informal e ela não tem como se defender. Se nós conseguimos, quanto sociedade, dar esta proteção para a mulher que não quer ser vítima da corrupção.
Há um outro conceito de corrupção que eu acho que ainda não está muito explorado, pelo menos em Portugal não se fala muito, é um conceito também relativamente novo, que é a questão da sextortion. Portanto, quando pensamos em corrupção, pensamos em dinheiro ou uso de bens, de uma forma indevida, mas várias ONGs começam a chamar a atenção para este tipo de conduta que pode ser considerado corrupção, que no fundo é o pagamento de algum serviço ou de alguma vantagem através de favores sexuais. Mas muitos países não encaram isto, portanto, não está ainda em pé de lei, portanto, não há uma definição ainda legal que possa, de alguma forma, também proteger as vítimas. Ana Carla Almeida, não sei se nos pode ajudar com isto. Há alguma coisa já pensada neste sentido? Porque pode ser visto como assédio sexual. O que é que diferencia uma coisa da outra?
Na verdade, no contexto da corrupção, não me parece que se possa integrar, porque a contrapartida que é acordada entre quem corrompe e quem é corrompido é uma contrapartida voluntária, não é? Portanto, há um acordo e o que quer que seja que corresponda a essa vantagem, que pode não ser realmente patrimonial, pode ser um favor de qualquer tipo, é um acordo que é feito entre quem corrompe e quem é corrompido. E neste conceito de sextortion há, de facto, aqui uma ideia de extorsão. E se pensarmos no crime de extorsão, é, de facto, há aqui um comportamento que é alguma coisa que é conseguida através de um ato de violência, não é? E, portanto, há aqui um comportamento violento. E isto sai completamente deste conceito que nós integramos no âmbito da corrupção. Portanto, não faz sentido colar este conceito, do meu ponto de vista, colar este conceito de sextortion no contexto da corrupção. Não quer dizer que não seja um comportamento grave, é um comportamento grave. A Polícia Judiciária tem até já feito alguns avisos públicos para chamar a atenção deste tipo de comportamento. É grave, envolve muitos jovens nas redes sociais, realmente mais raparigas do que rapazes, ao que parece, e portanto é um comportamento a terem atenção. É grave, devemos chamar a atenção para isso. Portanto, basicamente, aquilo que está definido em Portugal como sendo a sextortion é, no fundo, pode ser de várias maneiras, mas, enfim, o agressor consegue, de alguma maneira, obter imagens de cariz sexual de adolescentes, por exemplo. E depois, com a ameaça de divulgar estas imagens, vai conseguindo obter ou dinheiro ou outras imagens das adolescentes. Basicamente é isto que tem acontecido. Agora, não quer dizer que no contexto da corrupção não possa existir a contrapartida, não possa ser consubstanciada em atos de cariz sexual. Agora, peço-vos que façam este pequeno exercício. Conhecem, toda a gente, mesmo que nunca tenha investigado crimes de corrupção, ouve falar na dificuldade de fazer a demonstração do crime de corrupção. Agora, imaginem a dificuldade de fazer a comprovação desse tipo de coisas num contexto de investigação criminal. Uhum. Portanto, agora, em abstrato, é possível? Sim, é possível. E também sabemos que esse tipo de comportamentos, não sendo exclusivo das mulheres, é verdade que, pelo menos no nosso contexto social, ela está mais colada, de facto, às mulheres do que aos homens.
Pois, um exemplo neste estudo que eu vi fazia uma comparação num contexto de trabalho. Portanto, se um chefe está sempre a chatear uma funcionária, lhe manda e-mails de forma... e-mails que não estão em qualquer contexto, se lhe toca de forma inapropriada, isto será...
Podem ser alguns crimes sexuais, não têm a ver com corrupção.
Mas o exemplo B, se o chefe diz, se dormir comigo dou-lhe uma promoção, isto já seria sextortion, portanto já seria a caminho da corrupção, não faz sentido?
Não, a caminho da corrupção. Nós devemos, como em qualquer discussão que se tem, a melhor coisa a fazer no início é definir os termos que estamos a utilizar,
acaso,
não é? E, portanto, eu compreendo isso porque a maioria, mesmo até nós juristas, nós dizemos corrupção e criminalidade conexa. Eu também, às vezes, quando vou falar de fraude, também digo fraude e criminalidade conexa. Porque o que é fraude? E mesmo, aliás, por exemplo, no think tank, na primeira reunião, penso que mesmo na primeira, o que é isto de fraude? Nós vamos aqui estudar e refletir e pensar em conjunto, mas de que é que falaremos quando falarmos de fraude? E é um pouco o problema da corrupção. Para um jurista, se estiver num contexto de trabalho, a corrupção é o artigo X do Código Penal. Por acaso pode ser o X e o Y, porque depende se for a passiva ou a ativa, não é? Mas na linguagem comum, e é isso que aqui interessa, porque nós não estamos aqui a decidir nenhum caso e não somos todos juristas, portanto, é corrupção naquele sentido amplo, não é? E provavelmente a Sara, quando leu isso, estava num contexto de corrupção em sentido mais genérico, não é? E, portanto, nesse sentido, se for corrupção nesse sentido, enfim, de um abuso de poder para tirar um benefício, Se for esse o conceito, sim, mas não é esse o conceito jurídico de corrupção. Aliás, em a corrupção Portugal remete necessariamente para o exercício de poderes públicos, uhum, não é? E, portanto, e há depois também um bem jurídico associado a isso, que para nós juristas também é muito importante, porque, no fundo, a legitimidade para a punição de determinadas condutas e o poder do Estado intervir com o seu poder punitivo radica, no fundo, na proteção de determinados bens jurídicos. E isso é muito importante para nós, compreender o que é que está associado à punição de determinadas condutas é justamente a salvaguarda de determinados bens jurídicos, que, nesse caso, não tem nada a ver com o bem jurídico protegido pelo crime de corrupção.
Isso é uma coisa que vemos só em Portugal ou como é que seria visto noutros países? Não sei se a transparência eventualmente trata este...
Se calhar, deixa-me só apanhar aqui esta ideia. A definição da Transparency International, um pouco mais lata, não é jurídica especificamente, uhum, embora tenha uma base jurídica, é importante também dizer-se, porque apesar de toda a organização trabalha a esse nível. Nós dizemos que é o desvio de recursos e de bens públicos for private gain, ou seja, por interesse próprio ou para interesse próprio, não é? O que nos dá aí uma perspectiva um pouco mais lata da sextortion. A própria Polícia Judiciária tem lançado alguns alertas relativamente à sextortion, porque estão a aparecer uma série de fenómenos, digamos assim, associados à extorsão que utiliza o sexo, não é? O favor sexual como moeda de troca. Mas lembremos, por exemplo, e são esses os exemplos que são dados pelo movimento e por outras organizações que têm alertado para a corrupção com base no sexo, vamos dizer assim, não é? Imaginemos, por exemplo, um professor de uma escola, este é um exemplo muito clássico, não é? Um professor de uma escola que faz depender o acesso à educação a favores sexuais para si próprios. E, portanto, o que ele está a transacionar é, na verdade, o acesso da rapariga à educação, ou ao trabalho, ou ao emprego. E é nessa visão mais lata que se começa a pensar em sextortion, uhum, que é, já não estamos a falar de dinheiro, portanto, já não é aquilo que está tipificado na lei, não é? Portanto, que é o recebimento de uma quantia ou de um valor financeiro, porque depois há as infrações conexas, o favorecimento,
pode ou o
cumprimento
do isto,
uma vantagem, isso, não é? Ou vantagem, neste caso.
Patrimonial ou não?
É algo que só ele é que pode beneficiar, não é? Ele ou ela, vamos dizer assim, ele ou ela pode beneficiar, mas aquilo que está a transacionar é um bem público. Era aquilo que deveria ser para toda a gente. Agora, claro, que a literatura sobre esta matéria ainda é escassa. Temos feito algum trabalho sobre isso, mas não vou mentir, estamos ainda a dar os primeiros passos. E são, sobretudo, as organizações que nós chamamos capítulos da América Latina que mais têm trabalhado o tema. Porquê? Porque também é verdade que as questões de género na Europa não se põem da mesma forma que as questões de género. E quando falo das questões de género, é dos direitos das mulheres nos territórios. Mas, voltando um bocadinho à questão dos denunciantes, já agora, é preciso pensar que faz todo o sentido proteger denunciantes, por todos os motivos e mais alguns. Nós temos dito que esta diretiva sabe a pouco. E eu tenho medo que a transposição para a legislação nacional seja ipsis verbis aquilo que vem na diretiva e, portanto, não existe alargamento, como nós defendíamos. Mas se nós pensarmos que as mulheres são especialmente vulneráveis ao mobbing, ao bullying, ao assédio, isso significa que as mulheres que denunciam também são especialmente vulneráveis porque as represálias que podem correr sobre elas têm um impacto distinto dos homens em geral. Por exemplo, a quebra brutal do rendimento. Se pensarmos que as mulheres ganham menos do que os homens, perder um emprego para uma mulher pode ser mais determinante, sim, do que para um homem. Se pensarmos, por exemplo, que as mulheres que ficam sem emprego depois têm mais dificuldade em reingressar no mercado de trabalho, a mesma coisa. Portanto, eu acho que mesmo ao nível da proteção de denunciantes, sim, é possível estabelecer essas diferenças entre mulheres e homens, tendo em conta aquilo que já sabemos, e aí a literatura é imensa, sobre as diferenças que existem entre mulheres e homens no mercado laboral. Não é?
Eu gostava agora de começar a passar para o segundo bloco, até porque a Ana Carla Almeida ainda agora falava da dificuldade que é investigar e provar um crime de corrupção, portanto, até porque a corrupção funciona como este grande guarda-chuva, uhum, quando nós falamos, as pessoas leigas falam sobre o tema, não estão ali, obviamente, a consultar o que é cada coisa, inclui vários tipos de crimes económicos, corrupção, uhum, fraude, branqueamento de capitais. Tem também raízes históricas e culturais que são profundas, porque muitas vezes também se fala deste combate como uma guerra inglória, porque é supostamente um fenómeno endémico, impossível de combater, quanto mais de eliminar. Será a corrupção um fenómeno assim tão endémico e tão impossível de eliminar? Portanto, porquê é que é tão difícil de investigar e provar a corrupção?
Não acho que seja impossível de investigar nem de fazer a demonstração disso. Eu costumo dizer, quando faço formações, que no edifício do conhecimento eu posiciono-me como um operário. Um operário trabalha, não é? Constrói, faz coisas concretas. E, de facto, no combate à corrupção ou à fraude, eu preciso de fazer coisas. E, para fazer coisas, eu preciso ter matéria-prima. E, de facto, se calhar, o primeiro problema que nós temos é justamente na matéria-prima. Aqui, por acaso, a analogia não é brilhante, porque a matéria-prima aqui seria o crime, e disso nós não temos falta. O que eu queria mesmo falar era de recursos. Devia ter pensado melhor nesta analogia antes de começar. Mas, portanto, eu queria me concentrar, se calhar, nisso. Podem existir algumas coisas, alguns afinamentos a fazer do ponto de vista jurídico, e eles têm sido referidos. Também do ponto de vista da própria organização, da instituição, Ministério Público, do ponto de vista da investigação, também isso pode ser melhorado, e o Ministério Público pode também refletir sobre isso. Mas aquilo que eu verdadeiramente sinto falta no meu dia-a-dia, como operário que trabalha com estas áreas, de facto são de recursos humanos e materiais, e muito bem identificados. E, de facto, fico até um bocadinho desapontada com aquilo que a Estratégia Nacional contra a Corrupção diz, pese embora tenha muitas coisas positivas a dizer, porque é, de facto, uma estratégia que está bem conseguida, está estruturada, é um documento bem organizado, tem ideias sobre a prevenção, sobre a detecção e sobre a repressão. Pela primeira vez, penso eu, é um documento que aborda essas vertentes e, portanto, é um documento que eu acho que é, sob esse ponto de vista, muito positivo, tem muitas ideias na área da prevenção com as quais eu concordo e acho que é muito importante trabalhar nisso. Mas depois, quando chegamos à área dos recursos, eu podia até ler, e é genérico e é, do meu ponto de vista, até muito desresponsabilizante, porque o que é que diz? Meios humanos e técnicos, dois parágrafos, e diz reforçar e investir. E depois dizem quê, não é? Mas reforçar e investir. Portanto, não está quantificado, não há objetivos, não há metas, não há sequer um período temporal que depois nos permita, no fundo, também aferir qual é o tempo que as entidades políticas têm para implementar este plano. Isto, num certo sentido, é também uma certa desresponsabilização. Portanto, se eu não estabeleço um plano, se eu não estabeleço uma meta e objetivos e uma programação para alcançar estes objetivos, num certo sentido eu também me estou a desresponsabilizar. E eu, como operador judiciário, que todos os dias tenho que responder a estas necessidades e que dou a cara às pessoas por aquilo que faço, muitas vezes também envergonhando-me com os resultados que não são bons e que eu ponho o meu nome debaixo deles, mas é aquilo que eu consigo fazer com o que tenho, gostaria, de facto, de ter mais recursos para poder responder melhor, aí, do ponto de vista da repressão, que é o grosso do meu trabalho, embora o Ministério Público tenha também um papel importante na prevenção. Sinteticamente, do ponto de vista da prevenção, nós precisamos, de facto, de recursos humanos e materiais. Isso tem sido muito escamoteado, porque durante um tempo quase que ficava mal dizermos que tínhamos necessidade de meios. Mas temos, efetivamente, e se quiserem saber, e se me perguntarem, eu sei exatamente de que é que necessitamos. Porque andarmos a investigar a criminalidade económica ou financeira, organizada e sofisticada, com recursos antiquados e completamente desajustados, mal comparado é a mesma coisa que andar a pescar tubarões à linha. E, de facto, em muitas situações, é na verdade isto que fazemos. Por outro lado, acho que é muito importante, e nessa parte chapou à estratégia, porque, de facto, tem uma área muito relevante na área da prevenção. Esta estratégia tem, de facto, ideias muito interessantes na área da prevenção, quer ao nível da formação dos jovens, de facto, na escola, mas também ao nível, e de facto temos aqui alguém que pode falar melhor sobre isso do que eu, na área da implementação dos programas de compliance, que eu acho que, de facto, é uma inovação que, se for bem aplicada, se não for também entendida como agora uma modernidade e uma panaceia que vai agora resolver os problemas da prevenção. Porque às vezes nós em Portugal fazemos assim umas coisas que são modernas e que depois não resolvem nada porque são apenas isso. Portanto, os programas de compliance têm que ser, de facto, bem implementados, têm de ser interiorizados pelas instituições, ajustados, verdadeiramente ajustados à realidade concreta de cada uma das instituições. E depois têm de ser interiorizados por essas instituições, porque também há códigos de conduta em várias instituições que as pessoas sabem que existem, se alguém for lá perguntar, eles mostram, mas não estão interiorizadas. As pessoas não fazem ideia sequer sobre quais são os valores subjacentes àqueles códigos de conduta. Portanto, não é isso que interessa. O que interessa é que eles sejam, primeiro, que correspondam, de facto, à cultura institucional daquela instituição e que sejam, de facto, interiorizados, implementados e que sejam também avaliados, não é? Porque também é outra coisa que em Portugal às vezes não se faz. Planifica-se de forma muito deficitária e avaliar depois a posteriori, então ainda se faz menos.
Sobre os recursos da investigação, nós já vimos a dizer isso há longos anos. Repare, os últimos relatórios do semestre europeu, todos eles dizem que é preciso dotar de recursos para a investigação criminal, por exemplo, na área da contratação pública e noutras. Nós já falámos sobre a falta de recursos para a investigação há muitos anos. Fizemos um relatório muito recente sobre a implementação da Convenção Anti-Suborno da OCDE, o Export Corruption Report, e as recomendações são essas. Atenção que faltam recursos para o DCA, por exemplo. Mas, pois, é curioso porque o Ministério da Justiça é liderado por uma mulher, a PGR também é liderada por uma mulher, o Think Tank também é liderado por uma mulher.
Não, peço desculpa. O Think Tank, eu tenho que dizer isso, o Think Tank não é liderado por ninguém.
Por nada.
Nem isso. O Think Tank é um conjunto de pessoas que se reúne para refletir de forma completamente transversal sobre estes assuntos e ninguém lidera.
Não, mas a verdade é essa que a Ana Carla dizia. Claro, quer dizer, nós quando começamos a investigar grande criminalidade, grande corrupção, por exemplo, ou branqueamento de capitais. Agora é preciso ter recursos humanos, técnicos e tecnológicos capazes e à altura do desafio. Portanto, do ponto de vista da investigação e da punição, digamos assim, eu acho que estamos muito aquém, mas lá está, isso é uma medida de política pública e concordo perfeitamente que a estratégia devia ter essa descrição muito, muito mais clara, mas também, assim...
Já agora vamos falar sobre a estratégia.
Quer dizer, para nós a estratégia, a primeira versão era um esboço do esboço do esboço, esta segunda versão, já tivemos a ocasião de dizer, fica muito aquém daquilo que gostaríamos. Do ponto de vista da prevenção das empresas, por exemplo, mas até da administração pública, eu não me canso de dizer, quer dizer, há muitos anos que os organismos da administração pública têm que ter planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, de acordo com as recomendações do Conselho de Prevenção para a Corrupção, não é? Eu desafio os nossos ouvintes a pesquisarem os planos de riscos de corrupção dos diferentes organismos e das câmaras municipais e por aí fora, para perceberem que lá está. Porque há uma diferença entre desenhar um documento muito bonito, que é uma planificação, e depois monitorar a sua implementação. Ao nível das empresas, e fico por aqui, só para dar nota, nós conseguimos ganhar um projeto da e-Grants, estamos a trabalhar com colegas na Noruega e na Islândia, numa iniciativa chamada Clean Biz, e que na realidade é apoiar os programas de integridade e de compliance de empresas exportadoras, porque é prevenção anti-suborno no comércio internacional. São pequeninos passos. Preciso perceber-se que Portugal tem um tecido empresarial muito sui generis, por não dizer diferente, mas constituído maioritariamente por pequenas e microempresas, que não têm a capacidade instalada para contratar consultoria especializada em compliance, por exemplo. Portanto, era muito importante que o governo e as instituições pudessem dar instruções muito claras sobre como é que estes planos, não basta dizer que é preciso um plano de compliance, é o que é que consistem, o que é que têm que ter. Eu acho que há uma perspectiva ainda muito legalista da prevenção da fraude e da corrupção. E eu acho que é preciso termos uma perspectiva mais holística, envolver até equipas pluridisciplinares. Nós precisamos de antropólogos, de sociólogos, de psicólogos, de gente do direito, naturalmente, e de economistas, e não estarmos só focados na questão jurídica, porque aí continuaremos presos a uma perspectiva mais corporativista, digamos assim, da prevenção da corrupção e não avançava para além disto.
Júlia Graça.
Sim, eu queria fazer alguns comentários, porque o tema sobre compliance, digamos que ficou em evidência com a estratégia, não é? Antes disso, ninguém falava em Portugal sobre compliance, e quando se falava sobre compliance, é sobre a perspectiva da conformidade legal, não é? Uhum. E isso traz...
Então, eu só aqui um parênteses, eu acho que se calhar vale a pena fazermos aqui uma linha rápida sobre o que é compliance, então, porque se as pessoas não sabem o que é corrupção, então
vamos
imaginemos
lá, então.
O que é compliance.
Compliance, nós podemos olhar para o compliance efetivamente como o atendimento à lei, regulamentos e tudo mais, mas isto é muito vago, não é? Ou seja, assim, obedecer à lei, todos obedecemos, todos estamos...
Obrigado.
Compliance, não é? Então, que seria isso efetivamente na prática? Então, na prática, muitas vezes, quando falamos em compliance, estamos a referir-nos aos programas de compliance, ou seja, todas as estruturas que têm de ser integradas nas organizações para prevenir que ocorram condutas desviantes, sejam elas de ofensa à corrupção, lei, corrupção, que seja, ou outras também, processão de dados. E uma questão que se coloca muitas vezes é exatamente o que a Karina mencionou, é o excesso de avaliação, por exemplo, de riscos legais, mas não riscos éticos. Então, esta perspectiva holística, ao menos da forma que eu trabalho, é a integração da ética corporativa com o compliance. Ou seja, também um pouco como a Ana Carla mencionou, são os valores traduzidos em regras de comportamento. Temos que ter sempre presente quais são os valores daquela organização e como esses valores podem ser integrados, devem ser integrados, fazem parte do código de ética da organização. E por quê? Porque a lei se interpreta, a lei muda e muitas vezes as empresas têm de enfrentar dilemas éticos nas chamadas zonas cinzentas, ou seja, aquelas zonas em que talvez nós não tenhamos uma resposta imediata sobre o que é certo ou errado, aumentar ou não aumentar o preço de uma determinada mercadoria durante a pandemia. Uhum. Mas também, quando se integram os valores na organização, no dia a dia, e podemos falar em uma cultura ética forte, nós prevenimos também a forma como os nossos funcionários lidam com o risco e também como situações como a que estamos a viver hoje, que é um cenário de volatilidade, de ambiguidade, de incerteza, de pressão sobre as empresas e os funcionários, podem fazer com que minimizem os riscos de condutas inadequadas por parte dos funcionários daquela organização. Veja bem, isto é uma questão que, quando entramos nas investigações, tudo é sempre disputável, não é? Mas eu penso que a ideia de nós termos um tecido empresarial que se paute não só pelo compliance, ou seja, não só pela conformidade legal, mas que vá além do compliance, isso tem inúmeros benefícios. Existem investigações que mostram que os funcionários estão mais satisfeitos quando eles não precisam sacrificar os seus valores pessoais para atender às exigências da empresa. Existem inúmeras investigações que provam que as empresas que são éticas, porque têm melhor reputação, porque acabam sendo mais resilientes, melhor preparadas para lidar com as incertezas e enfim, a própria atividade empresarial já é demandante de por si desde que o mundo é mundo. Então, quando enfrentamos uma situação como a de hoje, como a de 2008, nós vemos que as empresas que trabalham ou conseguem manter no cerne das suas atividades as questões éticas, elas estão melhor preparadas e têm, inclusive, uma resposta melhor em termos de performance. O Instituto Ethisphere faz concede um prêmio anual às empresas mais éticas do mundo e fez um estudo de 5 anos sobre o desempenho dessas empresas que são premiadas com as empresas norte-americanas large cap da Bolsa de Valores, e eles averiguaram que têm pelo menos 7% de melhor desempenho. Então, isto não deveria ser tratado como algo utópico. Uhum. Isto deveria ser tratado como algo que pode ser alcançado se levado com seriedade. Uhum. Meu receio, quando eu leio a estratégia anticorrupção e, enfim, introduzir por decreto, ou como seja, por lei, uma exigência sem que se transmita de forma adequada. E se nós pegarmos a estratégia anticorrupção, o que se fala em ética? Muito pouco, muito pouco. Se nós vamos, por exemplo, para o último guia da Agência Francesa Anticorrupção sobre programas de compliance, nós vemos que a palavra integridade e ética é citada, cultura de integridade é citada pelo menos 17 vezes. Outra coisa é o que o regulador entende por uma cultura ética, né? Isso já fica para um outro momento. Mas pelo menos lá está. Então, é a importância que se dá às coisas. Com isto, obviamente, não estou fazendo pouco caso da estratégia, jamais. Acho que é um passo essencial para um novo marco, se as coisas correrem bem, não é? Mas eu penso que nós precisamos pensar além da legalidade. Temos que começar a pensar que o direito, muitas vezes, não é suficiente para solucionar. O direito não pode ser o único recurso.
Claro. Uhum. Pois aí, eu acho que claro. Aí entra o think tank do Ministério Público para acompanhar, por exemplo, a resposta europeia dos fundos europeus.
Uhum. A bazuca.
A famosa bazuca.
Nome técnico. Ficou esse.
Exato. Podemos dizer que vai ser precisa muita atenção à distribuição destes fundos. Fala-me um bocadinho do think tank e, sobretudo, da importância deste momento que vivemos, porque acaba por ser um momento único, é um momento crucial que está agora ligado a esse dinheiro. O que é que vem aí em termos de risco?
Então, o think tank surgiu, enfim, de uma ideia que, de uma certa preocupação que se começou a formar no DCIAB, no contexto dos mestrados que se dedicam às investigações especializadas na área dos fundos europeus, que eu sou coordenadora, e, portanto, também um bocadinho da experiência de outras situações da anterior crise financeira. E, portanto, em situações de crise, pode haver a tentação de os recursos financeiros, e os fundos europeus em Portugal são um recurso financeiro muito significativo, pode haver aqui um certo risco de os recursos financeiros poderem ser mal utilizados. Em abstrato, esse risco pode existir. E começámos a pensar que poderia estar aqui a criar-se um caldo em que podia ser também propiciador de uma situação como essa. E, portanto, achámos que podia ser interessante criar um grupo para refletir sobre conhecer melhor a situação, tentar antecipar, ganhar aqui algum conhecimento antecipatório de eventuais riscos e de até, enfim, ser um bocadinho ousados e apresentar uma estratégia de mitigação ou de combate a esses riscos. Achamos que este fenómeno da fraude é um fenómeno holístico e a única maneira, de facto, de conseguir fazer qualquer coisa construtiva à volta disto seria reunir vários saberes. E, portanto, o que eu fiz foi propor isso à Sra. Procuradora-Geral da República, que de imediato achou esta ideia muito interessante e, portanto, deu um despacho a constituir este think tank e encarregou-me a mim, portanto, de cooptar as pessoas para este grupo. E este grupo terá mais ou menos uma programação, a existência é que dure à volta de 2 anos, podemos prolongar, mas está previsto que dure 2 anos, e a composição eu vou ler para não me esquecer de ninguém, portanto ele é composto por magistrados do Ministério Público, por um elemento da Polícia Judiciária, um elemento do Núcleo da Assessoria Técnica da PGR, um representante do Tribunal de Contas, da Inspeção-Geral de Finanças, da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, professores do ISCTE, aqui neste caso uma professora de Sociologia, um professor de Economia, da nova SBE, o reitor, do Banco de Portugal, da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, da Transparência e Integridade de Portugal e do OLAF, que é o Organismo de Luta Antifraude junto da Comissão Europeia. Portanto, escolhemos pessoas que tivessem a ver com a gestão dos fundos, pessoas da área da academia que pudessem ser um contributo também para a compreensão desta realidade e pessoas ligadas à investigação destas realidades. E nestes 5 meses conseguimos já, penso eu, fazer algumas coisas que eu considero que são já, enfim, contributos importantes. Portanto, já nos pronunciámos sobre o modelo de governação do PRR, no sentido de, enfim, dar algum contributo. Vimos ali algumas zonas que podiam ser algumas zonas de risco e demos o nosso contributo dizendo que riscos é que existiam e o que é que achávamos que podia mitigar esses riscos. Criámos um pequeno grupo dentro do think tank para fazer neste caso será um contributo mais para o Ministério Público, para ajustarmos a nossa estratégia de investigação, que está muito centralizada no modelo da despesa, e agora o que vemos é que há uma alteração, não vale a pena agora aqui explicar, mas há uma alteração agora nos incentivos que nos vai fazer mudar a nossa estratégia de investigação. Criámos também um pequeno grupo que vai trabalhar numa estratégia nacional de antifraude. As duas academias, o ISCTE e a SBE, estão a trabalhar no desenvolvimento de um estudo que nos permita conhecer melhor, por um lado conhecer melhor a fraude não detectada e, por outro lado, dar algum contributo também para a prevenção. E, portanto, eu acho que em 5 reuniões, de facto, já se fez alguma coisa. Para mim tem sido, de longe, aquilo que eu acho que tenho feito de mais estimulante, porque esta diversidade de conhecimentos, se por um lado é difícil, porque de facto são pessoas de enquadramentos intelectuais e académicos diferentes, mas por outro lado tem sido de facto muito estimulante, e eu acredito que realmente é a única maneira de fazer qualquer coisa, é isto mesmo, é pegar no que cada um sabe da sua área de conhecimento e tentar construir qualquer coisa. E, de facto, tem sido um desafio muito interessante e eu acredito que o caminho será necessariamente por aqui.
E em termos de risco, voltemos à bazuca, portanto, eu creio que a questão dos fundos estruturais, tanto no passado como agora, como para o futuro, vai ser sempre um momento perigoso e que vai requerer muita atenção por parte das várias instituições, desde Ministério Público, claro, mas também ONGs e todas as pessoas que estão envolvidas. Quais são os riscos? Estamos a olhar para quê? Riscos elevados? Já tivemos riscos mais elevados no passado relativamente a outros fundos estruturais? O que é que aprendemos com isso?
Eu penso que os riscos agora são talvez maiores, que resultam da circunstância de nós termos ainda em execução o anterior período de programação, vai-se sobrepor o PRR, que é de facto num período curto um volume financeiro muito considerável para ser executado, e o início do próximo período de programação. Eu gosto de ter uma perspectiva positiva, mas também gosto de ser racional, não é? E, portanto, de facto, estas três coisas a acontecer ao mesmo tempo podem criar condições para dificuldades na execução com bons resultados. Portanto, pode haver aqui, com certeza que vai haver aqui uma maior pressão sobre as autoridades envolvidas na gestão e nas autoridades também envolvidas no controle. E, portanto, é preciso que as entidades envolvidas estejam atentas a isso e os recursos humanos, por exemplo, sejam robustecidos. O sistema de informação, é muito importante que o sistema de informação funcione e que funcione comunicando entre si, para que não haja, por exemplo, sobreposição de financiamentos a projetos idênticos ou até aos mesmos projetos. Portanto, esses riscos foram identificados. Eu penso que eles resultam, sobretudo, de uma maior pressão para a execução num período de tempo que resulta da sobreposição destes incentivos em simultâneo, não é? Portanto, o final do Portugal 2020, a sobreposição do PRR e o início, depois, do próximo quadro plurianual financeiro, não é? Isso é, de facto, um grande risco. Agora, este discurso que nós assistimos de preocupação por parte da sociedade civil, eu compreendo, e é bom que as pessoas estejam atentas, porque isso levará a uma maior sindicância, uma maior pressão sobre os operadores e sobre as entidades que vão decidir, e, portanto, essa sindicância espero que resulte também em melhores decisões e também e essa também é a exigência das pessoas, em maior transparência. Esta maior exigência por parte das pessoas e estes maiores receios que as pessoas têm, eu compreendo, mas também gostaria de passar uma mensagem de alguma tranquilidade, porque, quer dizer, há sistemas de controlo que estão implementados em todos estes mecanismos, quer no Portugal 2020, quer no próximo quadro plurianual e quer também no PRR. Nenhum sistema de controlo é, evidentemente, infalível e, portanto, temos que estar atentos. Eu acho que o que a sociedade pode fazer e tem vindo a fazer, e, aliás, o PRR, o próprio regulamento prevê isso, pode e deve fazer é exigir mecanismos de transparência. Mas não é exigir agora que se fala no PRR, é exigir agora e durante todo o período de execução. Portanto, é importante que haja mecanismos de transparência e que a sociedade saiba, que a comunidade saiba exatamente o que é que está a ser feito e a todo o instante, para que também, se houver algum comportamento desviante que seja razoável, possa ser identificado e que possamos ainda reagir a tempo. Porque, na verdade, as pessoas têm a noção que Portugal nunca teve um envelope financeiro tão significativo como tem agora. E, de facto, e é daí que vem também o meu empenho e o meu envolvimento nestas questões. Na verdade, o desenvolvimento de Portugal depende mesmo da boa utilização destes recursos financeiros. E, portanto, se não utilizarmos agora estes recursos financeiros para aquilo a que eles se destinam, de facto perdemos a oportunidade de que andamos a falar há muito tempo. Portanto, é mesmo muito importante que isso que corra bem. Mesmo que haja, como sempre haverá, desvios, mas é mesmo muito importante e é importante que nós todos, como cidadãos, estejamos atentos e que exijamos, de facto, essa transparência e essa prestação de contas, essa política de accountability que nós não estamos ainda habituados a que exista. E eu digo nós, enfim, eu até sou um operador judiciário, é se calhar onde isso existe menos, mas de facto é essa política de prestação de contas que também mitiga de facto essa desconfiança que nós temos em permanência, não é? Se nós soubermos o que está a acontecer e for feita essa cultura de prestação de contas, mesmo quando corre mal, se correu mal, também podemos dizer que correu mal. E se essa política for uma realidade, eu acho que essa, se calhar, é a melhor maneira de criar confiança nas instituições.
Carina Carvalho, como é que olha para esta chegada do PRR em termos de estrutura governativa? Portugal está preparado para lidar com estes fundos? Não estou a falar propriamente só de governo, mas a forma como o país se organiza.
Enquanto portuguesa, estou felicíssima e acho que devíamos estar todos felicíssimos, não é? Uma lufada de ar fresco, uma oportunidade que eu acho que provavelmente nunca mais teremos, tendo em conta que passámos uma grave crise económica e financeira, não é? A Covid trouxe-nos muitas coisas más, terríveis, mas também nos dá esta oportunidade de podermos levar o país a um futuro muito mais sustentado, não é? Por isso, concordo perfeitamente com aquilo que a Ana Carla dizia, que é preciso garantir que a aplicação dos fundos se faz de forma criteriosa, produtiva, e que não há fraude, nem há desvios, nem há riscos, mas nós na TI, pelo menos, estamos muito assustados, tendo em conta aquilo que é o histórico do país nestas matérias e também, escusado, acho que é importante dizer-se, uma falta de cultura de accountability, que também dizias há pouco. E esta falta de cultura de accountability, ou de prestação de contas, se quiserem, eu acho que não é com o portal da transparência que lá vamos. Honestamente. Portanto, não é a transparência por si só não vai resolver tudo, até porque nós temos um exemplo concreto, nós temos o portal base, que é o portal dos contratos públicos, em que teoricamente tudo aquilo que são contratos públicos deviam estar publicados no portal base, senão a despesa não seria considerada elegível, não é? E portanto não podiam ser pagos, e a verdade é que o portal base não incorpora todos os contratos públicos. Aliás, isso é dito não por mim, mas até pelo próprio presidente do INPIC, que gera o portal base. Portanto, eu gostava de perceber o que é que está subjacente à preparação do portal da transparência, ou seja, que tipo de apoio é que será dado às entidades contratantes, que no concreto são todas as entidades públicas, não é? Para poderem com celeridade publicar esses elementos e, sobretudo, publicá-los em formato open data, ou seja, em formato aberto, possa depois ser sujeito a monitorização cívica, porque isso é outra questão, que é evidente que é preciso transparência e é preciso prestação de contas, mas também é preciso informar os cidadãos em português claro, de forma inteligível. Nem todas as pessoas em Portugal estão capacitadas, claro, para ler contratos públicos.
Claro.
E, portanto, a publicação, a forma como a publicação é feita, a comunicação que é feita aos cidadãos, e nós tivemos agora um bom exemplo até com a pandemia, não é? Que foi feito este trabalho de comunicação. Até existem especialistas de comunicação institucional, era muito relevante que, juntamente com o plano de recuperação e resiliência, também fosse desenvolvido um plano de formação e sensibilização para os funcionários públicos, para as organizações públicas perceberem o que é que têm que providenciar em termos de governança do próprio sistema. Mas também falaste na pressão para executar e para gastar, não é? E as alterações ao Código dos Contratos Públicos que foram propostas agora pelo Governo, a mim só me faz pensar que provavelmente iremos regredir bastante, porque eu temo que façamos aquilo que se tem feito no passado, que é empurrar com a barriga. Ou seja, nós tomamos as decisões políticas e depois, se houver fraude, ou se houver corrupção, ou se houver desvio, vem o sistema judiciário resolver e punir e criminalizar.
Mas
quem
o dinheiro
tiver
já foi mal gasto e já não há nada a fazer.
Exatamente. Esse é que é o problema. E depois existe aquilo, nós não somos imunes a esta onda populista europeia. É preciso ter atenção àquilo que é dito nas caixas de comentários dos jornais, o que é dito nas redes sociais. As pessoas não acreditam no sistema político, as pessoas não acreditam nas instituições. Eu não estou a dizer todas, mas temos uma fatia expressiva da população portuguesa que olha com muita desconfiança para as instituições e que, portanto, mesmo que exista esta transparência, vão sempre dizer, não, há qualquer coisa que nos está a ser escondida. Não é? Portanto, é preciso dar sinais claros de confiança aos cidadãos e às empresas de que este dinheiro é para executar e gastar, mas para bem do país e a todo instante haver esta comunicação. Eu acho que, do ponto de vista da comunicação, o governo podia fazer muito mais do que tem feito. Também acho que nós, individualmente, quando eu digo nós, é nós, cidadãos, e as empresas, sobretudo, também deveriam envolver-se neste esforço de recuperação nacional, utilizando assim uma nomenclatura mais antiga. Por exemplo, as Nações Unidas têm um grupo de trabalho chamado Business and Human Rights. E, portanto, é pensar de que forma é que as empresas, o setor corporativo, se pode envolver na promoção do desenvolvimento sustentável, não é? Eu acho que era interessante trabalhar-se com as empresas, não é? Com o setor privado, para garantir que a fraude, a corrupção, o desvio não fazem parte do plano de negócios, não é? Como nós temos percebido que tem feito. E eu gosto de pensar que talvez seja interessante trabalhar as questões da integridade ou do compliance também ao nível da responsabilidade social corporativa.
Ah, sim.
Muitas vezes sai fora. Por exemplo, nós não aceitamos que uma empresa, exportadora, por exemplo, utilize trabalho infantil. Mas se a empresa for apanhada num esquema de corrupção ou um clube de futebol, já somos muito tolerantes. Portanto, eu acho que também é importante, e falo isso como alguém que trabalha numa organização cívica, é isso que nós pedimos aos nossos membros, é isso que pedimos às pessoas que nos contactam, simpatizantes, é isso também que eu acho que é a mensagem que temos que transmitir até no âmbito da nossa própria responsabilidade social, é que sim, o combate à corrupção é devido por parte das autoridades, da política, da administração pública, no geral, mas também faz... O cidadão e a cidadã têm que fazer a sua parte, não é? Porque as cunhas, os pequenos favores, este tipo de coisas que fazem...
Corrói o Estado de Direito.
Corrói o Estado de Direito.
E as pessoas têm que perceber que é isso mesmo que está em causa.
Exatamente.
Não é o valor, não é o montante da contraprestação patrimonial ou o que quer que seja. O que está verdadeiramente em causa na corrupção institucionalizada é o funcionamento das instituições e é o Estado de Direito. E isso não tem preço, é a democracia que está em causa.
Exatamente. Esta questão do clube de futebol, toda a gente é mais tolerante, ou a pequena cunha, ou remete-me para a tal ideia da corrupção vista como uma luta que não é possível vencer. Acabámos por não ir aí ainda, e se calhar convoco aqui a Júlia Grácia para me ajudar a explicar porque é que a corrupção é vista como uma coisa endémica e que é uma luta em glória, que ninguém vai conseguir pará-la.
Sim. Na minha investigação, ou seja, eu olho para a corrupção como um problema de ação coletiva. E uma das questões que se coloca é o quê? Os indivíduos, quando estão em configurações de corrupção sistêmica, eles estão presos no que Bolkestein chama de social trap. É aquela armadilha social de onde é muito difícil sair. Por quê? Porque não há confiança. Não há confiança nos outros, não há confiança nas instituições. É normal que as relações sejam baseadas no compadrio, no particularismo, por ser o mais genérica possível. Então, quando nós estamos em uma situação como essa, em que a corrupção é generalizada, e podemos entrar naquela questão de que a corrupção se retroalimenta, quanto mais corrupção há, a corrupção vira aquela profecia autorrealizável. Ah, é a forma de se fazer as coisas, se não pagar propina. Não, desculpe, aqui é suborno, né? Se não pagar suborno...
Ou gasosa,
não,
depende do sítio. Propina,
não
gasosa.
Consegue, se não pagar suborno, não consegue acesso ao contrato público. Muitas vezes, aquele favor a mais que se faz, que é justificado... sob a perspectiva da, se eu não fizer...
Uhum. Atençãozinha.
É. Uhum. Perco o contrato, eu não vou ser avisado, vou fechar a janela de oportunidade.
Uhum. Uhum.
Fato é que o comportamento oportunista não é possível eliminar, não é? Ou seja, uhum, sempre vai haver o oportunista. Então, o que nós temos que fazer é conquistar o cidadão que... muitas vezes toma mais decisões para que cada vez mais nós sejamos aqueles que tomam boas decisões. É isto, ou seja, nós podemos de fato estar vivenciando uma situação de corrupção sistêmica ou de corrupção muito difícil de eliminar. Por quê? A Karina mencionou confiança. erosão do Estado de Direito. Como é que nós vamos perseguir a corrupção, que é um pacto oculto? Muitas vezes ele é enforced com violência, no sentido que se não for cumprido pode ter uma consequência. A Karina mencionou também, por exemplo, em África, que muitas vezes as relações exigem, de uma certa forma, que haja esse tipo de troca, né? Mas isso não é só lá. Isso claro. Também pode acontecer aqui, do lado. Ou seja, se é expectável que no meu grupo, no meu cluster, eu tenha que favorecer a minha família, quais são as consequências de eu não fazer? É por isso que os novos mantras não são sempre o combate à corrupção, não existe uma panaceia, não existe uma bala de prata. Por quê? Porque o que se requer é uma ação integrada, tal qual a corrupção é um fenômeno multidimensional, tantas as dimensões são, que nós precisamos de uma ação integrada que permita enfrentar o fenômeno de acordo com a realidade.
Mas depois temos realidades como, por exemplo, Operação Marquês, que ainda não falámos aqui, e fechamos, se calhar, com esse tema. José Sócrates e Ricardo Salgado são as figuras centrais agora no imaginário dos portugueses, sempre que se fala em corrupção. De que forma é que a Operação Marquês ajudou a cimentar a confiança ou a desconfiança dos portugueses na justiça? E isto aqui, não sei se a Ana Carla poderá falar um bocadinho sobre isto, uma vez que não estamos a falar do caso concreto, estamos claro. A falar da forma como ele tem impacto no olhar dos portugueses sobre a justiça.
O que eu quero dizer sobre isso, para além do que tudo o que já foi dito, não vale a pena repetir, já foi tanto dito sobre isso. É claro que teve impacto, enfim, as pessoas ficaram, e eu compreendo essa perplexidade. Às pessoas que estão perplexas, gostaria só de dizer, como também já alguém disse, calma, isto não é uma decisão definitiva, é só uma decisão instrutória e as coisas não acabaram aqui. Mas há uma reflexão que eu fiz e que gostaria de partilhar aqui, que é a seguinte. O juiz do processo, o juiz de instrução, decidiu comunicar ao país um resumo da decisão. A priori, parece-me bem, é uma decisão importante, as pessoas querem saber. E utilizou os meios de comunicação social para isso. Agora, há um anacronismo entre aquilo que ele quis dizer, ou o facto dele querer dizer, melhor, há um anacronismo entre o ele querer dizer e a forma como o fez, que na minha cabeça gerou um verdadeiro absurdo. Porque nós tivemos, não sei se 3, 4 horas em sinal aberto, os vários canais de televisão e o país suspenso a um cidadão, que é juiz de instrução, a ler um papel de vários papéis, vários papéis, durante não sei quantas horas. A ideia de comunicar a sua decisão é positiva, a justiça está a comunicar à comunidade uma decisão tomada num processo relevante, positivo. A forma como comunica é um completo enviesamento, porque aquela forma de comunicar, através dos meios de comunicação, não se faz assim. Achei de um anacronismo e de um absurdo até também os próprios meios de comunicação social terem aceito isto. E mostra, indo um bocadinho mais profundo, um problema que às vezes existe na justiça. Há uma espécie de desfasamento entre a linguagem da justiça e a realidade. Parece que funcionamos em realidades paralelas. E isso ali foi absolutamente notório. Portanto, o juiz estava a falar de um processo, que é uma realidade objetiva, de uma forma completamente anacrónica. E numa atitude até, eu vou dizer mesmo o que acho, com uma certa sobranceria. Não estou a falar do conteúdo, vejam se me entendem, não estou a falar do conteúdo. Mas um juiz entendeu que poderia utilizar os meios de comunicação social durante 3 horas ou 4 para comunicar uma decisão. Nem o Presidente da República faz comunicados ao país de 4 horas.
Karina Carvalho.
Acho que não podemos evitar dizer que estamos na sociedade do espetáculo, não é? Para o bem e para o mal. E é muito difícil para as pessoas perceberem, e eu acho que isso também causou este sobressalto cívico, quando é feita a apresentação de uma decisão com tal pompa e circunstância, não é? E com tanto espaço mediático, é como se ela fosse definitiva. E eu acho que é isso que o cidadão que não está habituado ou que não conhece os preceitos da lei, não é? Não consegue ter esse distanciamento, digamos assim. Não tenho olhado para isso. Muito obrigada pela partilha, porque acho que é uma visão até muito distinta daquilo que temos ouvido, porque para quem trabalha na área, o que fizemos foi olhar para o texto e ver a decisão e o que é que isto quer dizer e o que é que se pode fazer agora. Mas acho que além disso, houve esta... Acho que a Comissão também é um pouco por esta ideia de que há uns donos disto tudo que passam impune. E, portanto, que não são puníveis. Que é como se tivéssemos duas classes de cidadãos. Aqueles que podem fazer este horror e pôr o país na miséria e causar tanto dano, e eles não lhes acontece nada, e depois eu, que aqui estou na minha vida e que às vezes tenho problemas com a justiça ou com as instituições públicas, e que, e sobretudo numa altura de crise pandémica, acho que isso custou bastante. Depois, pronto, associada a isto, essa ideia de uma justiça para os ricos e uma justiça para os pobres, é preciso termos todos muito cuidado quando falamos da corrupção sem explicar exatamente de que é que estamos a falar. E se calhar também isso é pedido mais à nossa sociedade atual. O que eu posso dizer é que mais educação, mais formação, mais sensibilização, mais literacia anticorrupção e sobretudo esta ideia de que temos que ser todos muito responsáveis quando estamos a falar de um fenómeno que tanto destrói o país e destrói a vida das pessoas. Eu sei que isto pode parecer assim um pouco romântico, não é? Vamos todos dar as mãos contra a corrupção, mas é um bocadinho isso. Eu costumo dizer, sobretudo quando trabalhamos com casos relacionados com territórios mais desfavorecidos que o nosso, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, que temos uma campanha sobre o caso Luanda Leaks. Uma das coisas que eu costumo dizer é que a corrupção, muito embora estando tipificada até pelas Nações Unidas como afetando os direitos humanos, para mim não afeta. Acho que a corrupção, para mim, é um crime e é uma ofensa aos direitos humanos. Eu acho que é assim que devemos considerá-la, não é? Aos direitos humanos e desenvolvimento sustentável. E, portanto, temos que olhar para a corrupção e as infrações conexas, e quando eu falo das infrações conexas, os financiamentos ilícitos, o branqueamento de capitais e toda essa sorte de questões mais complexas, até para as pessoas perceberem o que é uma offshore, não é? O que é que são fluxos financeiros ilícitos? O que é a recuperação de ativos? O que é que são isso de ativos? Mesmo nós, na Transparência e Integridade, damos connosco a falar, a utilizar esta nomenclatura, que nem sempre é inteligível. Portanto, o português, claro. E depois, claro, esta ideia também de que há justiça o que é da justiça e há política o que é da política, num caso como este, se calhar não é sustentável. Teria sido bom nós ouvirmos os mais altos representantes da nação a dizerem alguma coisa, nem que fosse tranquilizar as pessoas sobre a justiça fará o seu caminho, porque quem causou dano será punível. Porque a punição existe, reparem. É evidente que podem não ir para a cadeia, ou podem não ser presos. Mas a punição social existe, não é? Estas pessoas são hoje em dia outcasts, não é? Como dizem. São pessoas que dificilmente voltarão às suas profissões antigas, não é?
Nós temos a experiência do Brasil com a Lava Jato, o desmonte da Lava Jato. Portanto,
três programas.
O risco está aí, não é? Agora temos que fazer por onde as coisas andem bem. E se para isso for necessário uma alteração legislativa que torne o sistema coerente e efetivo, isso tem que ser feito e é de responsabilidade dos eleitos.
Passamos agora ao bloco de notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ver, ouvir, descobrir relacionadas com o tema da semana. Ana Carla Almeida.
O Think Tank tem o hábito de começar sempre com uma música. Normalmente escolhemos música de projetos cofinanciados por fundos europeus, mas uma vez eu pedi a um músico profissional, o Michel Gall, ele é de nacionalidade francesa, mas já vive em Portugal desde 1990, ele é músico profissional e é professor de piano. E eu pedi-lhe a ele que escolhesse uma música para nós começarmos uma reunião do Think Tank. E ele escolheu uma música e eu propunha essa, já que vimos falar também de fraude, e foi o início dos trabalhos dessa reunião de fraude, pode ser que seja inspirador também. E, portanto, a música que ele escolheu é o trio Dumki. Ele escolheu, e eu só passei o primeiro andamento por razões de tempo, mas podem ouvir os andamentos todos, de Antonin Dvorak, portanto, era tocado por ele, por Ana Beatriz Manzanilha, no violino, e o Jeremy Lake, no violoncelo. São solistas da Orquestra Gulbenkian. Ver, eu pensei no filme Whistleblower, e é uma mulher, por acaso, de 2010, da cineasta canadiana Larissa Kondraki, com a Rachel Weisz e a Vanessa Redgrave, e é exatamente, é baseado numa história também verídica. Portanto, é uma polícia das Nações Unidas que vai trabalhar para a Bósnia numa missão de paz e reconstrução depois da guerra, e ela descobre um esquema de exploração, de tráfico de adolescentes e exploração sexual, e depois percebe que os próprios, o corpo diplomata e os funcionários das Nações Unidas estão, portanto, também envolvidos, e ela denuncia esta, esta situação. E, portanto, esta questão das denunciantes, portanto, também falámos sobre isto, e é, é realmente muito importante na questão da, da corrupção. Para ler... Não tem nada a ver com corrupção e é um livro que um amigo meu me deu. Eu não sei se ele me estava a querer passar alguma mensagem, mas é um livro muito bonito, do ponto de vista também da, das... Eu trago para depois vocês verem, das ilustrações. E é um livro que se chama A Alma Perdida, da Olga Torkad... Não sei se eu estou a dizer bem. Vou procurar dizer mesmo em polaco, para parecer erudito. Portanto, Olga Torkadzhuk, acho que estou a dizer bem, e é o Prémio Nobel da Literatura. Então, de que é que fala este livro? Este livro fala de uma doença que tem a ver com o facto de a velocidade das almas ser inferior à nossa velocidade, à velocidade em que nós andamos. E isto pode dar lugar a uma doença. E então, há um cidadão que está num hotel e descobre que tem esta doença porque vai se ver ao espelho e não se reconhece. E vai ao médico e a médica explica-lhe isso mesmo, que a doença dele resulta dele ter andado muito depressa e ter perdido a alma em determinado sítio. E o que a médica lhe aconselha a fazer é procurar um sítio onde ele pela última vez se sentiu bem e deixe-se lá ficar, que a alma há de ir ao encontro dele. E eu acho que nós às vezes nesta, pelo menos eu na minha área de trabalho, que estamos sempre a lidar com as piores coisas da natureza humana, muitas vezes se calhar precisamos de reencontrar a alma e também nesta vida acelerada. Então eu propunha a leitura deste livro, A Alma Perdida.
Obrigada. Júlia Grácia.
Sim, eu tenho algumas indicações. Um é de um podcast, é em inglês, é The Kickback Podcast. É vinculado ao blog The Global Anti-Corruption Blog, de um professor norte-americano. Eles têm uns episódios fantásticos com o pessoal que atua na área anticorrupção. E é muito interessante. De leitura, já falamos sobre a Mônica Bauer, não é? E eu gostaria de divulgar o projeto da UNODC, Educação para a Justiça. Eles têm este projeto E4J, que começou em inglês e agora está sendo traduzido paulatinamente para o português. Então, os módulos sobre corrupção, ética, integridade já estão praticamente todos traduzidos. Eles são voltados para a educação primária, secundária e terciária. E falo um pouquinho mais da educação terciária, ou seja, eles são open access. Qualquer um pode consultar. Tenciona proporcionar material de apoio para formações, mas eu penso que é também, ou pode se tornar, um ponto de partida para estudar estas questões. Estão muito bem desenhados, tem indicação de bibliografia, tem estudos de caso, exemplos. Então, eu acho que é uma iniciativa que talvez possa ajudar especialmente no momento em que a estratégia anticorrupção efetivamente for implementada e que nós temos que formar os jovens, isto pode ser um belo ponto de partida para quem quiser abraçar isto.
Obrigada, Júlia. Karina Carvalho.
Eu estava a pensar o quê e não consegui escolher coisas que tivessem a ver especificamente com a minha área profissional atual, mas ouvir sempre a Nina Simone. Eu acho Nina Sings the Blues. A Nina Simone é uma cantora de jazz norte-americana, muito alinhada com os direitos cívicos e políticos norte-americanos e uma feminista também, em larga medida. Portanto, conhecer a Nina Simone eu acho que é sempre uma boa referência. Ler, além do Orlando da Virginia Woolf, que eu acho que é um clássico, mas para hoje eu creio que era importante ler-se Gender Trouble, da Judith Butler. É uma perspectiva feminista mais agregadora, mais da filosofia crítica, e acho interessantíssima para quem está interessado em estudos de género e estudos sobre as mulheres. Faz-me todo o sentido. Ver, eu gostei muito de uma série da Netflix, o Peaky Blinders, E, portanto, Peaky Blinders acho que é interessante até para um público mais jovem, porque ela é dinâmica, tem a banda sonora fantástica do Nick Cave, mas é interessante perceber-se os meandros das ligações entre a política, não é? A justiça, ou neste caso, as autoridades policiais, não é? E os bandidos, e como nós às vezes temos até uma ideia muito romantizada, não é? Que os underdogs, para conseguirem crescer na vida, têm que sujar as mãos, né? Hands dirty, como eles diziam. Mas pronto, é uma série que eu gostei bastante, e além disso, claro, sugerir aos nossos ouvintes que passem pela página da Transparência e Integridade da Associação Cívica e que percebam aquilo que fazemos para apoiar o combate e a prevenção da corrupção em Portugal, e que nos contactem e que adiram à causa, se assim entenderem. Obrigada.
Muito bem, obrigada, Karina. Eu ia sugerir também o Kickback, o podcast. É muito interessante, foi lá que eu ouvi a entrevista
da Mónica Bauer.
Exatamente, ela está aqui, a deusa da corrupção. Mas tenho também dois filmes para sugerir. Um chama-se Radio Silence. É um documentário mexicano, é realizado por Juliana Fanjul e fala sobre o setor dos média no México. Portanto, não é propriamente muito fácil ser jornalista no México e fugir à corrupção que também pode existir no setor dos média é também difícil. Este filme fala sobre Carmen Aristegui, ela é jornalista e ela é despedida da estação de rádio onde trabalha há anos. Ela tinha um programa muito, muito ouvido, muito importante, ela investiga e expõe a corrupção na política mexicana. Então, esta realizadora acompanhou a jornalista durante 4 anos e testemunhou na primeira pessoa o clima de terror e perseguição que os jornalistas e quem acompanha vivem diariamente no México. É um clima que depois é muitas vezes potenciado pela corrupção. Outro filme chama-se Dark Money, é realizado por Kimberly Reed e mostra como a influência das corporações de mineração faz com que os legisladores relaxem regulamentos no setor da mineração, acabando por depois resultar numa catástrofe ambiental no Montana. Portanto, a realizadora vai à procura desta corrupção invisível e, no fundo, a pergunta dela é: o que é pior? A corrupção que podemos ver ou aquela que não podemos ver? O Botequim fica por aqui. Agradeço a quem nos ouviu e às minhas convidadas pela participação. O Botequim tem uma versão mais alargada que fica disponível nas plataformas de podcast e em tsf.pt. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. A sonoplastia ficou a cargo de João Félix Pereira e José Guerreiro. No próximo programa vamos falar sobre as mulheres na música, aqui no Botequim, onde as mulheres tomam a palavra.